Muito obrigada, senhora presidenta, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senadora Anamélia, hoje pela manhã tivemos inúmeras atividades importantes aqui no Senado Federal, entretanto eu faço questão de destacar uma delas, que considero fundamental, inclusive no sentido de nortear as votações do Congresso Nacional, não só do Senado, mas da Câmara também, nos próximos dias. Me refiro a uma atividade que aconteceu na sala da presidência do Senado Federal, do senador Renan Calheiros, que recebeu, ao lado de vários senadores e senadoras, dois importantes movimentos. Um deles, o movimento Saúde Mais 10. Aqui estiveram representantes do Conselho Nacional de Saúde, a presidente Ronald, que é o coordenador da campanha Saúde Mais 10, presentes o presidente da OAB, representante da CNBB, entre várias outras entidades, e trouxeram a casa, foi recebido pelo presidente Renan Calheiros, um manifesto, e relatando o fato de que semana passada entregaram à Câmara dos Deputados, porque é lá que o projeto se inicia, um conjunto de quase 2 milhões de assinaturas, senhores senadores, senador Capiberibe, quase 2 milhões de assinaturas. E há uma expectativa que daqui até a semana que vem, 500 mil novas assinaturas devam ser recolhidas e entregues ao Congresso Nacional. Assinaturas a um projeto de lei de iniciativa popular, garantindo como ponto central a aplicação de no mínimo 10% das receitas brutas da União na área da saúde. Isso é muito importante, senhora presidente. Nós temos debatido aqui muito, eu mesma tenho vindo muito a essa tribuna para debater questões relativas à saúde. Quando falo isso, não discuto de forma abstrata um problema do Brasil. Eu estou discutindo problemas de todas as cidades do meu estado, um problema muito grave da cidade de Manaus, um problema muito grave de Taquatiara, um problema muito grave de Parintins, de Manacapuru, de Apuí, de Pauini, enfim, inúmeras cidades, se não a totalidade das cidades brasileiras, que vivem um problema muito grave de saúde. Na sua apresentação, tanto o Dr. Ronald como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil fizeram questão de destacar que o Brasil está entre os países que menos gasta, que menos investe na saúde pública comparativamente a demais países do mundo. E mais do que isso, se aprovarmos os 10% das receitas brutas correntes da União, elevaríamos a 4,5% do PIB, aproximadamente, os investimentos na área de saúde, o que ainda mantém o Brasil numa situação e numa condição de inferioridade em relação a outros países. Eu quero dizer que apoio integralmente o projeto e a ideia. E depois daquela reunião, em conversas com integrantes do Conselho Nacional de Saúde, com membros da OAB, fui informada de que possivelmente, num prazo de 30 dias, senadora Anamélia, a Câmara de Deputados deverá analisar esse projeto. Num prazo de 30 dias. Essa é a expectativa, a perspectiva dos deputados federais. Sendo votada lá a matéria, ela virá para cá. Aqui na Casa nós temos uma comissão, eu participo como suplente, uma comissão presidida pelo senador Vital, relatada pelo senador Humberto Costa, uma comissão especial que trata especificamente do financiamento para a saúde pública no Brasil. A comissão está prestes a chegar a uma conclusão, a votar, e isso é muito importante para quando formos analisar esse projeto de iniciativa popular. E também na audiência, senhora presidenta, e aí é importante, para concluir essa parte do meu pronunciamento, dizer do compromisso nosso com a saúde e que o governo federal, a presidenta Dilma, entendam que é necessário, sim, buscarmos e encontrarmos o caminho para resolver este problema. De acordo com as pesquisas feitas pelo Brasil inteiro por vários institutos de pesquisas e encomendadas por várias entidades diferentes, todas elas chegam a uma mesma conclusão. O grande problema do Brasil, apontado pelo povo brasileiro, são as deficiências na área da saúde. Então, obviamente, que precisamos debater este projeto, precisamos ampliar, garantir uma fonte de recurso seguro do ponto de vista da União, para que a gente possa, assim, melhorar e muito o atendimento à nossa população. Mas também, senhor presidente, senhora presidente, durante o evento, os membros, particularmente do Conselho Nacional de Saúde, apresentaram ao presidente Renan Calheiros um pleito. Nós estamos muito próximos do dia da reunião do Congresso Nacional, que deverá analisar um conjunto de vetos. E vamos inaugurar esse novo procedimento. E é uma data histórica, senadora Ana Amélia, porque vamos inaugurar um procedimento que há décadas não vem sendo feito no Brasil. A que procedimento eu me refiro? A análise dos vetos presidenciais. Porque nos governos anteriores funcionava exatamente como vem funcionando até agora. Congresso vota um projeto, projeto vai à sanção da presidente, que sanciona parte do projeto e veta outra parte. E a outra parte vetada, não havia nenhum compromisso, nenhuma regra que estabelecesse quando esses vetos seriam analisados, apesar de que a regra maior está escrita na Constituição Federal, que em 30 dias da publicação ou do envio do veto para o Congresso tem que chamar sessão para analisar o veto. Pois não? Pois bem, na última sessão do Congresso Nacional, aprovamos o projeto de resolução que regulamenta isso. E a primeira sessão será agora na terça-feira da semana que vem. E os profissionais da área de saúde apresentaram um manifesto assinado por 17 categorias de profissionais de saúde, pedindo a manutenção dos vetos em relação à lei do ato médico. A manutenção. E o argumento principal dessas entidades é que não se pode, dentro da área de saúde, estabelecer uma relação hierarquizada, ou seja, considerar que um profissional seja superior a outros profissionais, a outras categorias. E apresentaram um manifesto que coloca uma série de argumentos para que sejam mantidos os vetos presidenciais. Informação que obtive também, conversando a respeito do assunto com a ministra Gleisi, é que a própria Presidência da República deverá enviar para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, um projeto de lei que poderá suprir ou preencher algumas lacunas que, porventura, ficaram em relação a esses vetos presidenciais. Concedo com muito prazer a parte a Vossa Excelência, senador Capiberibe.
Muito obrigado, senadora Vanessa. Eu endosso plenamente suas palavras. Eu acho que a saúde precisa, sim, de mais recursos. E essa é uma luta que Vossa Excelência acaba de nos informar, que já ultrapassa 2 milhões de assinaturas, não é? Deverá chegar a 2 milhões e meio esse pleito para que 10% do orçamento seja destinado à saúde. Mas eu queria levantar uma questão que me preocupa. Sobre a aplicação desses recursos, como é feita a aplicação dos recursos da saúde hoje? Eu fiz um levantamento no Ministério da Saúde, no que diz respeito à auditoria do SUS, e me preocupou muitíssimo, não é? Porque o orçamento anual hoje gira em torno de 75 a 80 milhões de reais, que o Ministério distribui com milhares de entidades pelo país todo. São 27 estados da federação, são 5 mil e tantos municípios e tantas entidades conveniadas. E o SUS não conta com um corpo técnico de auditores capaz de fazer o acompanhamento desse recurso. E a sensação que me dá é que nós jogamos muito dinheiro pelo ralo, não é? Nós perdemos muito recurso que deixa de ser aplicado efetivamente na saúde. Desses 748 auditores, 180 se dedicam à atividade de apoio e 60% deles podem se aposentar a qualquer momento. Ou seja, nós não temos acompanhamento da aplicação desse recurso. Eu acho que na hora que nós definirmos mais recursos para a saúde, nós vamos ter que definir também um sistema, uma carreira de Estado para os auditores fiscais do sistema de saúde. Obrigado, senadora.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, e quero aqui fazer um outro registro. Vossa Excelência, mais uma vez, apresenta uma preocupação quanto ao acompanhamento da execução do orçamento relativo à saúde. Dizer que se hoje nós temos, se o Brasil dispõe de uma lei da transparência, uma lei que exige que não apenas a União, mas estados e municípios, todas as entidades do poder público prestem conta automaticamente, quase que em tempo real, a população brasileira através do mecanismo da internet. Isso se deve a um projeto apresentado por Vossa Excelência há muito tempo no Congresso Nacional, e que eu tive a alegria, a felicidade de participar muito de perto da sua tramitação e da sua aprovação na Câmara dos Deputados ainda, ao lado da deputada Janete Capiberibe, que tem sido também uma grande parlamentar na defesa da transparência, na defesa da boa aplicação dos recursos públicos. E, senador, sem dúvida nenhuma, buscar os recursos necessários não é a única questão que deva ser feita na área da saúde. A área da saúde, felizmente, até eu reputo muito isso por conta dessas grandiosíssimas manifestações populares ocorridas nos últimos tempos, mas a saúde tem sido tratada com prioridade, seja aqui no Congresso Nacional ou no próprio Poder Executivo. No próprio Poder Executivo, com medidas, com ações, com iniciativas, muitas, bem verdade, polêmicas, senadora Ana Amélia, mas necessárias até para que a gente enfrente na sua totalidade e na sua diversidade todos os problemas enfrentados pela saúde pública brasileira. Eu gostaria, senadora Ana Amélia, concluindo agora, Vossa Excelência, que seja inserido nos anais dessa casa uma carta enviado por um conjunto de mais de 20 entidades ligadas à área da saúde, que apresentam o seu posicionamento e fazem um apelo aos senadores, senadoras, deputados e deputadas pela manutenção dos vetos na lei do ato médico, e dizendo que isso contribuirá muito para garantir a horizontalidade do sistema único de saúde, assim como a universalidade, a equidade, a integralidade, que são o princípio basilar do sistema único de saúde. Então, peço que Vossa Excelência solicite a inclusão nos anais dessa casa de uma nota que eu considero extremamente importante, madura e defensora da saúde pública brasileira. Muito obrigada.